guns in my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me.
E os ponteiros marcam agora 9 horas mais 19 minutos. Muito bom dia, muito obrigada pela companhia. Votos sinceros para que tenham uma excelente sexta-feira. Nos estúdios as coisas estão animadas. Já chegaram os nossos politicamente incorretos. O Francisco, o André já estão aqui em pulgas para exercer a sua liberdade de expressão. Mas antes disso, vamos falar de moda com Mónica Silva. 105. Mónica Silva, vamos falar de tendências para a próxima primavera-verão. Muito bom dia, bem-vinda. Diz-me
dia,
tudo,
Maria,
o que é que eu disse de errado?
Tendências para o próximo outono-inverno.
Ai, para o próximo outono-inverno.
Em outubro é que vamos voltar ao Portugal Fashion para ver as tendências de primavera-verão do próximo ano.
Como
nós
tu
andamos
vês?
Na moda andamos sempre 6 meses antes, a ver o que é que vai acontecer daqui a 6 meses depois.
A malta da moda é muito à frente.
Somos muito à frente. Mas não é só da moda, eu acho que é no geral. Olha, mas deixa-me dizer uma coisa, nós hoje estamos muito bem acompanhadas.
Nós estamos aqui com a juventude.
Sim, senhor. Estou-me a sentir muito observada, o que não sei se vai correr bem.
Vai, claro.
Estou um bocadinho tímida.
O Francisco e o André já aqui a deitar as garras de fora. Típico da juventude, graças a Deus. Continuem assim, rapazes. Mónica, conta-nos tudo. Estiveste em março no Portugal Festa, não é?
Sim, em março estive junto com a Terra Nova.
Dá para aproveitar algum trapito do ano passado?
Não só do ano passado.
Dá 20 anos atrás, se nos
servir. Quase, e é isso que eu até quero mesmo por começar. Há muita tendência de, isto para o ano não se vai usar, vou dar a alguém ou vou pôr fora. Acho que isso é um erro. Cada vez mais me convenço que já está tudo inventado, já não há nada mais para inventar, e as modas voltam-se sempre a usar, está sempre a recriar.
É um reinventar, ciclo,
é? É um ciclo. E aquilo que eu aconselho é, metam no baú, nem que tenha que ir para a casa dos pais, dos avós, dos tios, de uma amiga, agora deitar fora não. Porque mais dia menos dia, se a peça voltar a servir, não vale a pena estar a investir, estar a gastar dinheiro quando já temos uma peça. A peça não serve, aí sim, podemos dar a uma amiga, vender nas feirinhas dos usados, que já está cada vez mais em vogue, eu acho interessante e que tem sempre coisas muito giras. Agora... deitar fora, ordar por dar, para se ver livre da peça, para ter um espaço no armário, acho que é um erro. Sim, guardar no sótão da avó, dos pais, da própria casa. Agora, não se desfaçam da peça, porque ela vai-se voltar a usar. E foi o que eu vi. O engraçado é que eu lembro-me de usar muito o xadrez quando andava... talvez no ciclo, ora bem, é melhor não fazer as contas.
Há 2 anos, vá.
É quase isso, mas voltou-se depois a usar e agora está novamente muito na moda. O xadrez está-se a usar novamente, assim como os padrões, o padrão que a gente chama padrão leopardo, ou tigresse, o zebra, está-se tudo a voltar a usar. O que eu achei muito interessante é que nós temos muito aquela coisa de chega o outono, chega o inverno, são cores mais mórbidas, muito escuros. E não, desta vez nós vimos passerelle em quase todos os criadores, com muita cor, muita luz, como eu costumo dizer, os próprios coordenados dava vontade de vestir, mas era já no verão, nem março, não estamos no verão, mas já começa de vez em quando a vir um bocadinho de calor. Verifiquei que também está-se a usar muito o estilo futurista, o que também torna...
Define, estilo futurista.
O estilo futurista, se formos a ver bem, é o quê? São peças que nós vamos pôr tipo plásticos, transparências. É uma mistura de luxúria com sensualidade, mas em material que... Desculpa a expressão, não lembro ao diabo. Como é que foram fazer aquilo? E okay, que é bastante interessante e fica bastante giro. Isto foi visto muito na passarela cá do Portugal Fashion, mas também vimos muito nas passarelas Nova York e de Paris. O que é bastante bastante interessante. Depois, o pelo. As peças em pelo vão-se voltar a usar.
Pelo artificial, não é, Mónica?
E começa já, graças a Deus, a por ter favor. Cada vez mais, sim.
Até uma marca, a Burberry's, não é? Agora assumiu que não vai usar mais material de animais.
E como ela, outras vão começar a surgir, porque as outras grandes marcas vão-se aperceber que a Burberry está... a ir muito ao encontro daquilo que cada vez mais nós queremos, uhum. de não andar a sacrificar os animais, e as outras marcas não se querem deixar ficar, então também vão um bocadinho atrás. E isso é muito bom. Também gostei muito de, quando me apercebi que estava isso a acontecer. Quero acrescentar também a mistura de estampados, ou seja, vai haver uma paleta de cores variadas e junta-se a possibilidade infinita de combinações. É lógico que nem todas as combinações vão ficar bonitas à primeira, e depois acho que também depende muito do corpo da pessoa. Eu muito honestamente acho que fica muito giro, se for preciso, um estampado de umas bolas com umas riscas numa pessoa com um corpo muito mais fino do que um corpo mais torneado, porque uhum. o que vai chamar a atenção já é o corpo torneado e depois mais aqueles estampados. É um círculo ali muito à volta de uma pessoa, como eu costumo dizer, parece uma árvore de Natal. Com todo o respeito, porque às vezes também digo, ah, pá, eu acho que hoje parece uma árvore de Natal. Então toca ir ao
Somos
quarto,
meninas.
Vamos mudar tudo.
É tão bom, eu tenho tanta pena dos rapazes.
Mas olha que, ainda bem que dizes, porque
eles
eu
não
também
podem
trago aqui um
apontamento. Nada.
Mas posso dizer, isto é um bocadinho cá... E com todo o respeito, mais na nossa cidade, porque ainda temos um bocadinho uma mentalidade um bocadinho fechada. Uhum. Porque já começas a ver, e eu acho muito interessante, quando vamos a uma moda Lisboa, um Portugal Fashion, começas a ver já os rapazes, já também com uma tendência. Umas calças ao xadrez, muita cor, se for preciso, estampados de flores, onde tu próprio dizes, ah, aqui respira-se moda, espera, aqui ninguém vai olhar para ti porque estás vestida de uma forma diferente, porque estão todos no mesmo mundo, ao fim e ao cabo.
Olha, para quem acha que este tema é um tema fútil, o que é que tu gostavas de dizer?
Não é um tema fútil, porque cada vez mais nós temos de ter cuidado com a nossa imagem. Nós vamos a uma entrevista de trabalho e o nosso guarda-roupa também tem que estar na moda de acordo com a nossa entrevista de trabalho. Não vamos para uma entrevista de trabalho de uma mini saia e com um decote, nem o rapaz vai de fato de treino. Portanto, eu acho que
às
até
vezes.
Isso... Mas não convém, e cada vez mais as redes sociais conseguem transmitir às outros que não estão tão preocupados com o que vão vestir, como é que se vão apresentar no mercado de trabalho. As redes sociais já dão essa possibilidade, porque parecendo que não, quando tu vais a qualquer local, a primeira coisa que vai comer é o quê?
Claro.
São os teus olhos. E aí a gente já vai, já dás um bocadinho, infelizmente, ou não, já dás um bocadinho de o que a pessoa é. E parecendo que não, convém nós no nosso dia-a-dia termos uma certa imagem, porque isso vai jogar muito a favor da nossa profissão.
Outra coisa, Mónica, é quando falas em moda e nestas tendências, elas são só para este público mais novo ou uma pessoa de qualquer idade pode e deve estar atenta e conciliar os seus gostos, a sua personalidade às tendências?
É mais pelo que tu começaste agora a dizer, que tu disseste agora no fim. Uma pessoa de qualquer idade consegue estar ligada às tendências, porque tu tens, eu dou-te um exemplo, tu tens uns tops com o print leopardo para as meninas dos 16, 17 anos, mas depois tens uns vestidos com o mesmo print leopardo para mais pessoas com mais da nossa idade. E isso eu preciso da idade das nossas mães.
Dos nossos 20 e poucos, não é?
Sim, sim. Ou seja, há esse cuidado de toda a gente poder estar dentro de uma tendência, tendo em conta a sua idade. Apesar que eu também costumo dizer, não sou, eu acho que as pessoas não têm necessidade de ser 100% envolvidas na tendência. Podem fazer uma mistura, e acho que isso até é bastante interessante, fazer uma mistura que isto está-se a usar, mas isto não se usa, mas vamos misturar. E aquela fusão, às vezes, corre muito bem.
Corre, não corre. Até porque há peças antigas que agora se voltam a usar, com a diferença de que o corte antigo era mais perfeito. Não sentes isso?
O corte antigo definia-te mais a tua silhueta. Nos dias que estamos a passar, tens um bocadinho disso também, ainda tens, porque queres sempre uma mulher sensual, não é? Então, nós portuguesas, as latinas, como se costuma dizer, transmitem muita sensualidade, então os cortes justos, mais sensualidade vai transmitir. Mas também, aquelas peças mais oversize, mais largas, está-se a usar bastante, vai-se continuar a usar, mas que tu consegues dar o teu que de sensualidade.
Adoro os oversize, maldito pão. Mónica Silva, voltas daqui a pouco para falar-nos dos nossos criadores portugueses, de como eles estão a crescer, como o mercado lá fora vê a moda em Portugal, daqui a pouco. Vale?
Sim, senhor. Combinado? Até já. Obrigada.
Enquanto isso, seguimos em frente com Virgul. Daqui a pouco há informação para atualizar com Carlos Teixeira. 9 horas, 28 minutos. Quero ser o livro dela. Trata-te mesmo para controlar. é o Badocha, chama-se Controla. É o que faz ter irmãs jovens com 19 anos para a malta se manter atualizada. Mónica Silva, vamos continuar a falar de moda hoje nesta manhã e falar agora dos criadores que em Portugal estão a conseguir uma carreira, não é? Que há uns anos atrás, quando nós nos conhecemos, há 6 meses, vá, não era igual, era mais difícil, não é?
Era mais complicado, sim. 6 meses que... São 6 meses bem longos. Era mais complicado, mas graças ao Portugal Fashion e também ao Moda Lisboa, que ajudam bastante os nossos criadores, eles já começam a ter uma visão bem mais alargada. Aliás, eles não. Os outros países já começam a ter uma visão sobre os nossos estilistas bem diferente e conhecem-nos melhores porque têm a possibilidade de os ver nas passarelas de Milão, como é o caso de Carlos Gil, Paris, como é o caso de Luís Buxinho, Anabela Baldac, Miguel Vieira, entre outros.
Uhum. E nós temos visto na imprensa cor-de-rosa que são já as celebridades lá fora que usam criações nossas. Fiquei toda contente.
Sim.
Não conhecia nem a celebridade nem o criador, porque não é a minha praia, mas fiquei feliz por saber.
E agora, o que é que tu leste na revista Cor-de-Rosa?
Já não me lembro, mas sei que foi algum evento agora, alguns prémios, a passadeira vermelha, e que a criação daquela moça bonita, famosa, jovem, era um vestido português.
E talvez ela também fosse portuguesa, Sara Sampaio.
Não, era uma lá fora, okay. Uma vedeta. Não era uma Scarlett Johansson, mas era por isso.
As revistas cor-de-rosa é mais quando eu vou arranjar o meu cabelo. E mesmo assim é assim, desfolho assim tudo muito rápido, pronto, já está, já vi. E perguntam, já está, já leu tudo? Já, eu só leio os cabeçalhos, já está. não tenho muita uh-huh. curiosidade, por isso...
Sabes que nós aqui temos de levar na tarraqueta logo às 7 da manhã, quando passamos em revista tudo o que vamos partilhar com o público, para conhecer as notícias que marcam a atualidade, e elas estão lá todas misturadas.
Claro, faz parte do vosso trabalho.
E tal como tu, lemos os títulos gordos. Mas
não
diz-nos.
Só em guarda-roupa, mas como também acessórios. Nós temos o Coração de Viana... que também já vai além fronteiras, já dão bastante uso a essa peça tão bonita que nós temos e que é criada no nosso país.
Continua a ser muito caro, Mónica, as peças de criador?
Não vamos dizer que continua a ser muito caro, acho que essa não é a frase correta. Porque
então, como seria?
Todas as peças são caras, se formos a ver bem. Até vais ali a uma Zara e tu olhas para a peça e dizes um bocado puxado para a peça que é. Eu acho que eles não é o ser caro. Nós temos que pensar que...
Nós ganhamos pouco.
Também. Nós temos que pensar é que ali há todo um trabalho, desde a criação da peça, ao ir comprar o material para fazer essa peça, ao confeccionar essa peça. E nós esquecemos que estamos a falar de estilistas, não estamos a falar de fábricas de têxtil. E lógico, nós por aí, eles também têm que vingar o seu nome. Então, costuma-se dizer, quando é caro é bom. É. Infelizmente, ou felizmente, o que é caro é bom. E aqui também é um bocadinho a assinatura deles. Eles têm que marcar também a posição deles. Ups.
Eu estou aqui sossegadita, sabes, porque como temos em estúdio, senhor ouvinte, os nossos politicamente incorretos, o André, o Francisco e o Tiago, a nossa juventude, que vem às sextas-feiras exercer a sua liberdade de expressão, sempre acompanhada de uns cutelos, alfinetes e tesouras, estão aqui a olhar para mim e para a Mónica com uma cara... Como quem diz, mas estas tipas...
O que é que estão aqui a falar?
Não tem mais nada para dizer.
Sem dúvida, eu também sinto isto, acredita.
Rapazes, aprendam que nunca se sabe se vão precisar destes conhecimentos agora no fim de semana ou no início da época escolar, enfim, para dizerem à moça da vossa eleição: ai, que bonita estás, olha, essa é a mesma tendência para o próximo verão. Boa compra.
Nunca se sabe. Eles estão aqui a rir, mas vais ver se isso não vai acontecer. Ainda me vão ligar a mim ou a ti. Olha, qual é a tendência? Qual é o padrão?
Queria comprar uma coisita bonita para uma moça catita e não sei o que fazer.
Isso poderá vir a acontecer. Eles estão a rir, mas não vai acontecer.
Olha, vamos lá então agora, em forma mais séria, falar quais são os criadores que, a teu ver, estão no bom caminho.
Olha, todos eles estão no bom caminho. Nós temos o Diogo Miranda, que esteve neste Portugal Fashion, apresentou uns cortes bastante assimétricos, de cortes profundos e com volume. Procurou transmitir uma imagem imponente, sofisticada e severa. O nosso Luís Buxinho apresentou uma coleção Night Drive, foi uma das mais triunfantes coleções de sempre. As suas propostas são dominadas pelo preto em diferentes tons brilhantes e opacidades. Mangas raglá, cinturas definidas, sublinhadas, punhos e ombros alongados. Foi uma coleção bonita, apesar de que foi dos poucos que apresentou a coleção toda ela no mesmo tom, o preto. Júlio Turcato celebrou 30 anos de carreira e fez um rewind à sua coleção. Inspirou-se em peças citadinas e sportswear. Foi uma coleção em que prometeu voltar um pouco atrás para continuar um bocadinho mais à frente, como ele dizia. O designer apresentou propostas básicas de sportswear, destacando as eternas malhas e pelos. Tons de laranja, pretos, verdes secos, bege, azul royal. Júlio Turcato apresentou uma coleção muito própria dele mesmo e, ao mesmo tempo, citadina. Depois tivemos a Anabela Baldac. Voltou a pintar a passarela de cores fortes. O giro é que ela começou a sua coleção com pretos, que é raro, eu acho que nunca tinha visto pretos na coleção dela, e os pretos começaram a desaparecer e começaram a aparecer a cor. A passarela ficou de repente com muita cor e posso dizer que os últimos coordenados eram com cores vivas e cheias de expressão. A sua coleção, eu achei muito querida, o tema da sua coleção é Aurora e foi inspirada na sua mãe. A sua mãe tem o nome de Aurora. Achei isso muito querido da parte dela. Depois tivemos também Carlos Gil, que foi uma aposta para uma coleção de uma mulher moderna. Ele, depois de apresentar as suas coleções em Milão, voltou rapidamente para o Portugal Fashion. E a sua coleção é inspirada numa mulher moderna, no urbanismo atual, e preocupou-se em responder a uma necessidade, que eu acho bastante importante, permitir à mulher de hoje transformar-se no que ela quiser. Lá está o que há pouco dissemos, as tendências, mas mesmo assim ela pode fazer ali uma mistura e é o que ela quer. É aquilo que nós costumamos dizer, tem um estilo muito próprio. Uhum. E é um bocadinho por aí. E além disso, a coleção dele permite ser um look que vai desde o formal ao casual ou mais divertido. O estilista apostou muito nos anos 80. Lá está, voltamos novamente.
Ao maldito pão.
Exato.
Porquê que eu comi aquela baguete todos os dias? Não é a baguete, são as baguetes, não é? Isto para falar nos anos 80, que podemos recuperar o nosso guarda-roupa, se nos servir.
Claro que
nós
sim.
Nós não, as nossas
tias. Não, ele servir serve sempre. O que pode acontecer é tu não conseguires respirar, mas ele serve sempre. Mas eu não aconselho. As suas cores também foram vibrantes e autênticas. Luís Onofre, o nosso estilista do calçado, o rei do calçado, como ele costuma dizer, surpreendeu-me bastante, não só pelas cores que mostrou, que foi muito entre o preto e o vermelho, aos diversos estilos de calçado, desde estiletos, botas over the knee, mules, sabrinas, fivelas, bordados, tudo isto no calçado, mas aquilo que eu mais gostei, Maria João, e confesso que só há 10 anos para cá comecei a usar, que são os chamados guarda-chuvas. Os guarda-chuvas são brilhantes. Onde nós metemos a mãozinha para...
Estás a falar de sapatos ou guarda-chuvas mesmo?
Guarda-chuvas mesmo agora.
Ah, ok.
Além do sapato, ele também apresentou guarda-chuvas. Onde tu colocas a tua mão para guardar, agarrar o guarda-chuva, por norma faz assim
uma bengalazinha.
Uma bengalazinha. Uhum. Pronto, ele é uma bengala, só que onde metes a mão é cabeça de diversos animais. Ou é um pato, ou é um gato, ou é um cão. Muito estilo... Eu por momentos vi-me em filmes dos anos 20. Uma coisa muito gira, muito, muito interessante. Então...
Os rapazes estão aqui a partirem-se.
A rir.
A rir. Para tu veres.
Não. É bastante engraçado. Eu achei extraordinário a ideia, uhum. O que ele foi buscar, lá está, aquilo que se usava há muitos anos atrás e está-se a voltar a usar. Depois tivemos o Nuno Baltazar, o estilista portuense, apresentou uma coleção com homens e mulheres que ao longo de todo o desfile mostrou uma autenticidade de coordenados do criador do Porto, fantásticas. As cores escuras contrabalançaram com tons mais suaves, que resultaram em looks equilibrados, com dourados que deram luz necessária ao desfile. Lá está. Além de haver uma cor escura, tem que vir alguma coisa que alegre a cor escura. O tule esteve sempre presente, desde vestidos completos a pequenos pormenores que fizeram esvoaçar as criações do estilista Nuno Baltazar. Foi uma coleção muito bonita e surpreendeu-nos quando vimos homem. Uhum. Fantástico. Cátia Xiomara pintou a passarela. Lá está, nós temos aqui um mix de pretos e muita cor. Ela inspirou-se muito no abstrato e no cubismo, surpreendeu com a sua coleção, criou arte ao apostar nas suas próprias pinturas, inspiradas no cubismo e abstracionismo lírico.
Epá, isto são palavras
um bocadinho... muito abstrato. Ou seja, ela própria fez os seus desenhos, pintou os seus desenhos e pegou na tela e agora vamos aplicar isto no, nos coordenados. Depois tivemos Miguel Vieira. Miguel Vieira, como eu costumo dizer, São João da Madeira ainda pertence ao nosso distrito.
Sim, sim.
É o nosso estilista. A sua coleção foi aplaudida de pé e são 30 anos de carreira e a coleção fria ao som de rock and roll mostrou mesmo que se mantém fiel ao seu talento e ao seu ADN. Pretos e uma coleção toda ela dedicada ao rock and roll.
E não levou chapéus?
Não, não levou chapéus e foi bastante interessado. Posso dizer que ficou marcada pelos estampados, lantejoulas, plissados e alguns acessórios de luxo. Mais uma vez, não sei se é por ser pertencer ao nosso distrito, tenho um carinho muito especial pela, pelo Miguel Vieira e todas as suas coleções para mim surpreendem-me. Muita elegância e ao mesmo tempo há sempre aquele toque que eu costumo dizer, identifico-me com as peças dele. Depois, Miguel Oliveira foi o cenário mais radical. Radical, mas clássico, que eu vi neste, nesta edição de Portugal Fashion. A passarela era ela um bosque encantado, completamente bosque, bastante árvores, árvores naturais, não artificiais. Começou com quatro líricas a cantar lírico, ou seja, não tínhamos nenhum DJ a passar som, eram mesmo as líricas.
Que envolvência, não é? Floresta e canto lírico.
Exatamente. E tu vieste num encantar de princesas a desfilar com coordenados transparentes, rendilhados, brilhantes. Foi fantástico.
Acontece, Mónica, comprarmos uma outra peça e depois não termos coragem de usá-la no, no dia-a-dia, na vida real?
Acontece.
É, não é?
Acho que sim, principalmente a pessoas que... Ai, eu gostava de ter esta peça. E querem muito ter essa peça. E depois esquecem-se do sítio, a zona que frequenta, a cidade onde está, ou que habita. São peças que nem sempre se enquadram ao teu, ao teu ambiente, à tua zona de conforto.
À nossa realidade, não é?
Exatamente. Depois tivemos Ana Sousa. Ana Sousa já é uma marca também conhecida a nível nacional e já tem alguma posição no Portugal Fashion. Lá está, ela também se inspirou numa mulher cosmopolita, urbana, muita cor, roupas e acessórios de moda que se adequam às circunstâncias do dia-a-dia. Pedro, também foi um bocadinho ao encontro de uma mulher urbana, não esquecendo que ele próprio dizia, a minha coleção é para a mulher se sentir à vontade no escritório. Achei isso muito interessante. Pintou os coordenados em tons sóbrios e neutros, apresentou propostas simples e descomplicadas, com destaque para o oversize. Lá está.
Maldito pão.
Formas fluidas e práticas. Não há dúvida que a descontração é a imagem da marca da coleção de Pedro. Resumidamente, já falei aquilo que se viu nesta edição do Portugal Fashion. Portanto, eu aconselho às pessoas a não terem problemas em sair para a rua com estampados, floridos, xadrez, muita cor, porque apesar de estarmos, vamos entrar no outono e inverno, não significa que não se use cor.
Olha, Mónica, como é que nós cruzamos dentro desta temática o limite do equilíbrio do consumismo?
Ora bem.
A cara da Mónica foi ótima.
Isto porquê? Eu costumo dizer que eu não sou e ao mesmo tempo sou a pessoa indicada talvez para se falar nisso. Eu devido também à minha profissão, eu admito que todos os meses, duas, três peças, eu adquiro. Mas porquê? Porque lá está, eu sou produtora de moda, além de ser produtora de moda, tenho outras áreas de negócio que estou envolvida e tenho que ter uma imagem e tenho que me preocupar com ela. Agora, acho que há certas pessoas que... focam-se de tal maneira no eu tenho que ter aquela peça, eu tenho que. O consumismo é de tal que por aí é que as pessoas dizem que futilidade. Acho que nem 8, Nem 80, ficamos ali pelos 40. Mas não sou a pessoa indicada para estar
mas,
agora
a falar.
Mas
como tu dizias
disso
há pouco, se a moda está outra vez a viver esta época de revivalismo, quer dizer que nós podemos primeiro olhar com olhos de ver para as peças que temos e que se enquadram, depois espreitar, quem sabe, os armários da tia, da sogra,
sem
da
dúvida.
Mãe, não é?
Olha, dou-te o exemplo, a
e
minha sogra...
uma outra pecinha que depois ajuda...
Complementa. Eu dou-te o exemplo, a minha sogra há uns tempos deu-me um casaco de renda, eu aceitei, não que não, naquela altura não se estava a usar, de todo, e aceitei, e ela disse, mas queres? E eu disse, claro que sim, isto não se usa agora, mas vai-se usar daqui a uns tempos. Há pouco tempo virei-me para a minha mãe e disse, mãe, eu sei que tu tens uma camisa ou xadrez, e ela, pronto, vais querer a camisa, e eu, não a usas, porque é que ela está no armário? Deixa-me ser eu a fazer uso, lá está. Agora, é preciso é servir.
Já agora. Mónica Silva hoje connosco a falar de moda, das tendências para este outono e inverno, então a volta do xadrez, não é, Mónica? Dos padrões e da cor.
Da cor. Okay. E as rendas.
E as rendas.
Vais usar um bocadinho de tudo, é o que eu costumo dizer.
Arrisque, petisque, seja fiel a si próprio, até porque, como tu dizias também nesta conversa, a moda pode ser levada como um ato de consumismo, de futilidade, mas com peso, com equilíbrio, pode ser apenas só uma expressão de quem nós somos. Tu dizias isto e muito bem, não é?
Sim, sem dúvida. Eu agora, só falar aqui uma coisinha muito rapidamente. Eu quero dar os parabéns ao Joel Regota, o nosso querido e amigo estilista da nossa cidade. Ele brevemente vai estar em Paris a apresentar a sua coleção. E finalmente, acho que é agora, com o apoio de diversas entidades e com o seu esforço, ele merece, que vamos começar a vê-lo além fronteiras. Parabéns, Joel. É um orgulho para mim e acho que para todos nós, da cidade de Aveiro e da cidade de Ilhavo, termos o nome Joel Regota, que tanto merece, além fronteiras.
Olha, e o nosso Celso trocou as passarelas pelas piscinas, não é?
Não de todo.
Então, conta-nos.
O nosso Celso continua a trabalhar na moda, deixou, foi mais a parte do guarda-roupa para se dedicar mais aos acessórios. Continua a fazer a sua criação de calçado, chapéus, e uma outra carteira que eu, e também sou eu que o chatei um bocadinho. Não deixou de todo o mundo da moda, claro que se dedicou ao outro sonho dele, que é a natação, porque ele há muitos anos praticou, o desporto dele foi sempre natação, e agora voltou, mas não nos deixou. Na moda ele continua.
Olha, e tu também não nos vais deixar, porque em outubro temos o novo Portugal Fashion e tu depois vens dizer-nos, não é? O que é que devemos
Exatamente.
Manter no armário para o próximo verão.
Exatamente. Vou lá estar e volto aqui.
Ok. Mónica, muito obrigada. Um beijinho.
Obrigada a eu e um beijinho a ti e a todos.
E está concluída esta conversa hoje sobre autoexpressão, trapinhos, moda. Precisamos da roupinha para nos cobrir o corpo e se for bonito e nos fizer sentir bem, tanto melhor. 3 minutos para as 10 da manhã, altura em que voltamos a atualizar a informação em simultâneo com a Renascença. Depois, em estúdio, já temos os nossos rapazes, Jorge, Francisco, André e Tiago, os politicamente incorretos, a aproveitar a sua liberdade de expressão. Esta sexta traz céu pouco nublado, mais nebulosidade no interior sul lá para o final do dia. Máximas simpáticas para este último dia de verão. 28 para Faro, 30 para Lisboa, 27 para Coimbra, 23 para o Porto e 22 é máxima hoje para Aveiro. Já conversámos hoje também com Bruno Soares. Tudo por conta do Festival Cabelos Brancos. Assinala-se hoje o dia do doente com Alzheimer. Provavelmente já começou a caminhada pela memória. Um dia em cheio, em frente com o Carlão. Esta chama-se Contigo. Bom dia, bom fim de semana.
Esteja com quem estiver, eu penso no que a gente tem. Tão bem. Seja qual for a mulher, eu sei que fica sempre aquém.